história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 27 de outubro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Corpo do professor Marcelo Martins chega hoje à Nova Santa Rosa. Velório será no ginásio Eurides Pribe, sepultamento amanhã. Técnico de vôlei que o acompanhava deixa dois filhos e a esposa grávida. Time feminino rondonense volta a vencer o Cianorte, está na semifinal do Paranaense da Série Ouro. Começa hoje a fase oitava de final do Municipal de Futebol Suíço. Na Série A do Campeonato Brasileiro, líderes tropeçam e embolam a luta pelo título.
Michael Bicker. Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon é realizada com sucesso. Novidades como o desfile alegórico. Regis Guerreiro.
Inscrições para PSS do Consamu podem ser feitas ainda hoje. Tese do marco temporal volta ao STF ainda antes do final deste ano.
Carla Escher.
Redução dos valores do IPVA aumenta número de emplacamento de veículos no Paraná.
César Reck.
Espera fica o parte em defesa das autoescolas e critica a proposta do governo.
Gladstone Pacheco.
Produtores se mobilizam para a reunião com a Copel em Marechal Cândido Rondon.
Antônio dos Santos.
Estelionatários danificam terminais de autoatendimento em banco rondonense para aplicar golpe.
Claudinei Domingues.
Em Porto Mendes, homem descumpre medida protetiva em mente ao dizer ter sido esfaqueado pelo filho. Em Mercedes, adolescente diz ter sido agredida pelo padrasto.
E ainda, homem agride a namorada em Entre Rios do Oeste e ameaça matá-la, aos filhos e o irmão também.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 27 de outubro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo na semana, que o gráfico mostra que teremos dias de céu aberto e teremos algumas pancadas de chuva ocorrendo também. Por exemplo, hoje, a probabilidade de termos ainda pancada de chuva está em 90% ao longo do dia, tá? Qualquer momento do dia de hoje, poderemos ter pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região, mas pro final da tarde e pro início da noite. Temperatura máxima para hoje, 27 graus e a mínima de 20. Para amanhã, terça-feira, o gráfico do CIMEPAR também mostra pancadas de chuva, 88% a probabilidade para amanhã, terça-feira, com a temperatura máxima de 26 e a mínima de 19. Quarta, quinta e sexta de céu claro, porém, sábado e domingo pode voltar a ocorrer pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon. A temperatura neste momento é de 26 graus, lembrando que a máxima hoje pode chegar em 27 e a umidade relativa do ar está em 66%. João Marcos Gomes.
Durante patrulhamento ontem pelo bairro Higienópolis, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon, no cruzamento das ruas Ouro Verde e dos Antúrios, se deparou com uma motocicleta Honda CG 160 Start, andando empinada, ou seja, apenas na roda traseira. Na tentativa de abordagem, o piloto empreendeu fuga em alta velocidade, rampando lombadas, desaparecendo em seguida. após rodar várias quadras pelo bairro Higienópolis, empinando mais duas vezes e andando em zigue-zague, condutor retornou para a Rua dos Antúrios e, na esquina com a Rua Francisco Beltrão, equipe policial conseguiu se aproximar e abordá-lo. Ele foi identificado, não possui CNH e, como não apresentou condutor habilitado em tempo hábil, motocicleta foi removida até a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar e, posteriormente, encaminhada para o pátio do Detran. Foram lavrados autos de infração de trânsito pertinentes e o condutor foi liberado no local. Encrencas em família movimentaram o plantão da Polícia Militar ontem. Vamos aos fatos. Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Exatamente, João. E não foram poucas as confusões, João Marcos. Neste domingo, dia 26, uma equipe da RPA, da Polícia Militar, foi solicitada a comparecer à Rua Juvelino Ribeiro, bairro Higienópolis, em Marechal Cândido Rondon, onde estaria acontecendo uma briga generalizada. No local, os policiais conversaram com as partes envolvidas e constataram se tratar-se de um caso de desinteligência entre familiares. A mãe mora na casa da filha, a qual se incomodou pelo fato de não ajudar nos afazeres domésticos e, em determinado momento da confusão, expulsou a mãe de casa. Foi quando a irmã entrou na encrenca para defender a mãe e separar a briga, pelo fato de nenhuma das partes ter interesse em representar criminalmente. A equipe realizou as orientações necessárias e confeccionou este boletim de ocorrência.
Claudinei, em Porto Mendes, um pai alegou ter sido esfaqueado pelo filho, mas era mentira isso? Como é que foi essa confusão?
Então, João Marcos, a situação ocorreu na madrugada de ontem, dia 26 de outubro de 2025, por volta da 1 hora e 15 minutos. A Central de Operações acionou uma equipe da Polícia Militar em Porto Mendes para verificar uma situação envolvendo descumprimento de medidas protetivas de urgência. No deslocamento, a equipe recebeu outra informação, dando conta de que um homem havia sido esfaqueado pelo filho, também no distrito de Porto Mendes. No local da primeira ocorrência, os policiais entraram em contato com a solicitante, a qual informou possuir medida protetiva de urgência em desfavor do seu ex-marido. Contudo, ele teria descumprido as determinações de afastamento. Segundo ela, o ex foi até o bar em que a vítima estava, aproximou-se e, com uma faca na cintura, ameaçou inúmeras vezes, repetindo a seguinte frase: "Hoje eu vou te fazer." Logo, a vítima fugiu e foi para casa. Na sequência, não satisfeito, ele foi até a residência da mulher e pulou o muro. Foi quando o filho do casal ouviu o barulho, saiu de casa e visualizou o pai armado com uma faca e um frasco contendo veneno. Diz o relatório da Polícia Militar que, ao perceber a presença do filho, o autor pulou o muro novamente e evadiu-se do local. Diante dos fatos, a vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis e a equipe seguiu para atender a segunda ocorrência. No local, o solicitante relatou que seu filho, juntamente com um tio, chegou em sua residência e chutou a porta. O agrediu diversas vezes, mas não soube informar qual objeto utilizado, mas que possivelmente era uma faca. Ante o relato, os policiais o identificaram e constataram tratar-se do mesmo cidadão da ocorrência anterior, de descumprimento de medida protetiva. A equipe retornou até a casa da vítima e deu voz de abordagem ao filho do casal, que negou ter agredido o pai, confirmou a versão apresentada pela genitora. Diante de todas as narrativas, o boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil, bem como os três envolvidos, que foram apresentados à autoridade policial para adoção dos procedimentos.
E para fechar a sua participação, Claudinei Domingues, tivemos encrenca também em Mercedes, é isso?
Sim, João Marcos, policiais militares de Mercedes foram acionados neste domingo por volta das 15 horas para atendimento de uma possível situação de lesão corporal, violência doméstica e familiar. No local, em contato com a solicitante, menor de idade, ele relatou que mora juntamente com o seu cônjuge, sua filha de 7 meses de idade, com a sua mãe e seu padrasto, e que havia ocorrido um desentendimento entre ele e ela. disse que estava no pátio da casa quando o padrasto veio lhe cobrar sobre a organização e limpeza do local. Disse que seu marido estava cansado e, por este motivo, o serviço não foi realizado. Acabaram se exaltando e, segundo a mãe, a filha foi para cima do padrasto com intenção de agredi-lo. Ele, por sua vez, acabou desferindo um tapa no rosto e braço esquerdo da menor, que não resultou com lesões visíveis. O homem disse que as discussões são constantes e que a enteada não respeita algumas exigências da casa e fica agressiva quando cobrada sobre alguma tarefa. Todas as partes foram encaminhadas à 47ª DRP de Marechal Cândido Rondon.
E ainda por volta das 18 horas e 45 minutos de ontem, Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica em uma associação em Entre Rios do Oeste. No local, foi identificada a vítima, a qual denunciou ter sido agredida pelo namorado. Disse que chegaram juntos na associação, mas em determinado momento tiveram um desentendimento. No transcorrer da discussão, o homem passou a ameaçá-la de morte e agrediu fisicamente, mordendo-a próximo à boca, o que resultou em hematomas visíveis. Segundo ela, o agressor ainda afirmou que, caso chamasse a polícia, mataria seus filhos e seu irmão. O autor não se encontrava presente, tendo se evadido em um veículo Fiat Strada, de cor branca, tomando rumo ignorado. Diante dos fatos, a equipe prestou apoio à vítima, conduzindo-a até a sua residência. Ela foi devidamente orientada quanto às medidas protetivas de urgência e, por fim, foi confeccionado o boletim de ocorrência, encaminhado à Polícia Judiciária em Marechal Rondon para as providências cabíveis. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta a Adriel Marcelo com as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,27%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,377. O dólar para venda, R$ 5,378.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos, Regis Guerreiro, Carla Escher e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Estelionatários danificam terminais de autoatendimento em banco rondonense para aplicar golpe.
Inscrições para PSS do CONSAMU podem ser feitas ainda hoje. Tese do marco temporal volta ao STF ainda antes do final deste ano.
Corpo do professor Marcelo Martins chega hoje à Nova Santa Rosa. Velório será no ginásio Eurides Pribe, sepultamento amanhã. Técnico de vôlei que o acompanhava deixa 2 filhos e a esposa grávida. Time feminino rondonense volta a vencer o Cianorte, está na semifinal do Paranaense da Série Ouro. Começa hoje a fase oitava de final do Municipal de Futebol Suíço. Na Série A do Campeonato Brasileiro, líderes tropeçam e embolam a luta pelo título.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 27 de outubro. E uma nova modalidade de tentativa de golpe ocorreu numa instituição financeira rondonense neste final de semana. O que aconteceu, Antônio dos Santos? Nos conte detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, João, uma ocorrência de estelionato foi atendida pela Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon nesse sábado à tarde. A equipe policial foi acionada via Copom para comparecer a uma agência bancária no centro de Marechal Rondon, onde um cliente havia sido vítima de estelionato e suspeitos haviam danificado alguns caixas eletrônicos para direcionar a vítima a um caixa específico onde aplicaria o golpe. Foram constatados sinais de adulteração em vários caixas eletrônicos e possivelmente um deles havia sido usado para o golpe, onde havia sido colocado um adesivo com um número de suporte técnico falso. Foi apurado que seriam 2 os golpistas, um para abordar a vítima e outro para dar suporte visando a concretização do golpe. A suposta vítima informou que por volta das 12 horas e 40 minutos foi à agência para sacar um extrato da conta e constatou que vários caixas eletrônicos estavam com informação de "por favor, retire seu cartão", sendo que apenas um terminal estava disponível. Ao utilizá-lo, constatou que seu cartão ficou preso. Foi quando apareceu um homem moreno, magro, cabelo curto e vestindo uma camisa escura e calça comprida, o qual o abordou e sugeriu que ligasse para o número de suporte, oferecendo seu celular para a vítima fazer o contato. O cliente, com o celular do suspeito, foi para fora da agência e ligou para o número sugerido, sendo atendido por um suposto agente do banco, que pediu dados pessoais e a senha do cartão. E após alguns minutos, informou que a situação havia sido resolvida. A vítima, então, voltou para dentro da agência e devolveu o celular para o suspeito, que saiu do local minutos depois. Ao ver que o cartão que estava preso no caixa havia sumido, ele desconfiou que a situação se tratava de um golpe e então fez contato com a sua gerente, sendo informado que o cartão já havia sido bloqueado e foi orientado a comparecer na agência nesta segunda-feira para levantamento dos possíveis valores subtraídos da conta. O caso também foi levado a conhecimento da Polícia Federal para ser investigado.
E quem está à procura de oportunidades na saúde pública regional pode se inscrever ainda hoje para o processo seletivo simplificado do Consórcio de Saúde dos municípios do oeste do estado do Paraná, o CONSAMU. São muitas vagas, Regis Guerreiro. Nos conte, boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Ótimas oportunidades, realmente. O certame oferece vagas imediatas e cadastro reserva para cidades consorciadas em toda a região, para enfermeiro, nutricionista, técnico em enfermagem, dentre outras funções. Então, confira as vagas que são ofertadas. Para Cascavel, assistente social. Enfermeiro, para Toledo, Marechal Cândido Rondon, Guaíra, Cascavel e Cafelândia. Farmacêutico, para Marechal Cândido Rondon e Cascavel. Fonoaudiólogo, para Cascavel. Médico, para Cafelândia e Guaíra. Motorista socorrista, para Palotina, Terra Roxa e Marechal Cândido Rondon. Nutricionista, Toledo. Técnico em auxiliar de regulação médica, para Cascavel. Técnico em enfermagem, para Chateaubriand, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Corbélia, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Nova Aurora, Palotina e Toledo. E ainda, técnico em farmácia, para Cascavel. Os salários variam de R$ 1.763,27 a R$ 12.803,12, além de benefícios previstos em contrato. O edital completo traz os requisitos, as etapas, os documentos e demais orientações aos candidatos interessados. Lembrando, João, as inscrições devem ser feitas pela internet e os interessados em obter mais informações podem acessar o site consamu.com.br.
Por outro lado, Guerreiro, às vésperas da COP30, ministro Fachin ativa a pauta verde, planeja a volta do marco temporal. Qual, na verdade, é a intenção do STF?
Pois bem, às vésperas da COP30, que começa agora dia 10 de novembro em Belém do Pará, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, incluiu na pauta de julgamentos do plenário processos com grande impacto para o meio ambiente brasileiro. E mundial também. A intenção dele é agendar para até o final deste ano o retorno ao plenário os debates sobre a legalidade da tese do marco temporal, com regras para a demarcação de terras indígenas do país. Edson Fachin costuma abraçar as teses de defensores do meio ambiente e de povos tradicionais, porém, nem sempre acompanhado é pelos seus colegas de STF. Em setembro de 2023, o STF declarou inconstitucional a tese do marco temporal, o que ampliou as terras que poderiam ser demarcadas em favor dos indígenas. Em seguida, o Congresso Nacional aprovou legislações validando o marco temporal, que só permite a demarcação de terras para povos indígenas que estavam nos locais em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Depois disso, chegaram 5 ações ao STF questionando a legalidade da nova norma aprovada no Congresso. O relator, ministro Gilmar Mendes, convocou sessões de conciliação entre os interessados a fim de debater as mudanças trazidas pelo Congresso. Houve acordo sobre trechos específicos que devem ser submetidos agora ao plenário. O tribunal deve julgar também as ações que tratam de outros pontos que não foram abordados entre as partes e nem acordados também. No julgamento de 2023, o voto do relator Fachin conduziu a maioria do plenário a rejeitar a tese no marco temporal. O placar fechou em 9-2. Por conta da formação diferente do tribunal, o placar do novo julgamento poderá ser diferente do registrado há mais de 2 anos. Antes de encarar o marco temporal, Edson Fachin incluiu também no plenário 2 outros julgamentos importantes para o setor do meio ambiente. Um deles, a ação sobre o projeto Ferrogrão, que visa ligar o Pará ao Mato Grosso. O outro é o julgamento de 2 ações que questionam regras do Conselho Nacional de Política Fazendária, que reduziram em 60% a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para os agrotóxicos.
E a redução dos valores do IPVA aumenta o número de emplacamentos de veículos no Paraná. Detran confirma isso, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Sim, o número de veículos emplacados no Paraná cresceu 34,2% nos 2 meses seguintes ao anúncio da redução da alíquota do IPVA em comparação com o mesmo período de 2024. Desde 20 de agosto, mais de 77 mil novos veículos foram registrados no estado, quase 20 mil a mais que no mesmo intervalo do ano anterior, segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná. O aumento coincide com o anúncio da redução da alíquota do imposto de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal dos veículos, o que colocou o Paraná como o menor IPVA do Brasil. A medida foi posteriormente consolidada com a sanção da Lei nº 22.645/2025, assinada em 23 de setembro, que garantiu o novo percentual a partir de janeiro de 2026. Assim como para o governo do estado, o crescimento no número de emplacamentos já era previsto também pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Paraná, o Sindicov Paraná. Para a entidade, a expectativa de menor carga tributária a partir de 2026 já está estimulando a compra de veículos e o registro de novas frotas no estado. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, a medida faz do Paraná o estado com a menor alíquota do país. O movimento deve se intensificar nos próximos meses, impactando positivamente o faturamento das concessionárias e a geração de empregos.
E não seria desta forma que eu gostaria de lhe chamar hoje, Guilherme Heinzen, mas o esporte regional está de luto. Infelizmente, uma tragédia se abateu novamente sobre o esporte da nossa micro-região. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Não é com esta informação que eu gostaria de fazer minha participação inicial aqui no Frente Ampla desta segunda-feira, mas é o que a realidade nos impõe. A identificação oficial do corpo do professor de voleibol Marcelo Marte, de 62 anos, foi concluída na manhã desta segunda-feira no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Desde então, ocorreu a liberação e início do translado até Nova Santa Rosa, previsão de chegada para as 17 horas na região. O velório será realizado no Ginásio de Esportes Eurides Pribe, espaço onde Marcelo atuou nos últimos meses como professor em Nova Santa Rosa. O sepultamento está programado para amanhã, em horário ainda a ser confirmado. Ele deixa enlutados a esposa e 2 filhos, sendo um jovem de 20 anos e uma filha com cerca de 30 anos. Portanto, corpo identificado nesta manhã no IML em Ponta Grossa, no momento sendo trasladado para Nova Santa Rosa, onde no ginásio Eurides Pribe será o velório. A comoção, João Marcos, permanece intensa nas cidades onde atuou e em todo o cenário esportivo paranaense. A Prefeitura de Nova Santa Rosa mantém o luto oficial de 3 dias, decretado ontem, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Marcelo na Secretaria de Esportes. A Prefeitura de Mercedes e a Federação Paranaense de Voleibol também emitiram manifestações oficiais de pesar, assim como outros colégios onde ele atuou, como Martin Luther, Cristo Rei, inclusive a Secretaria de Esportes de Marechal Cândido Rondon, também lamentaram o ocorrido. O acidente ocorreu por volta das 14 horas de ontem, na BR-277, em Palmeira, no Paraná. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o Toyota Corolla da Prefeitura de Medianeira colidiu violentamente contra a traseira de um ônibus em Pinhais, parado no acostamento devido à pane mecânica. No veículo estavam professores de voleibol que seguiam para a Taça Paraná, em São José dos Pinhais. Marcelo Martin e Rodrigues Soares Correia, técnico de Medianeira, morreram no local. O motorista do Corolla sofreu ferimentos leves. As 6 pessoas que estavam no ônibus não se feriram e o teste do bafômetro do condutor apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. 4 atletas de Nova Santa Rosa que representariam Medianeira na competição viajavam em um ônibus logo atrás e presenciaram a cena. Elas estão bem fisicamente, permanecem acompanhadas pela equipe técnica e retornam à região hoje. A tragédia também interrompeu um momento de felicidade na vida do técnico Rodrigues Soares Correia, de Medianeira. Pai de 2 filhos, o técnico e a esposa aguardavam a chegada da 3ª filha. O chá de bebê da menina havia sido realizado no início de outubro, reforçando o impacto emocional que sua morte gera na família e em toda a comunidade esportiva. Mensagens de ex-alunos, profissionais da área, pais e instituições de ensino, como do Colégio Cristo Rei, da Escola Coxa do Marechal, seguem sendo compartilhadas desde ontem. As manifestações, então, João, evidenciam o legado e admiração conquistados por Marcelo e pelo professor Rodrigo ao longo da trajetória como educadores e treinadores.
Guilherme, de qualquer forma, a vida deve seguir e no final de semana teve Rondonense garantindo vaga na semifinal da Série Ouro.
De fato, a CC Compagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, voltou a vencer o Cianorte, desta vez por 3-2, e carimbou o passaporte à semifinal do Campeonato Paranense de Futsal Série Ouro. Agora, na grande semifinal, enfrenta o Londrina, que deixou nas quartas de final pelo caminho a agremiação do Pato Branco. A Federação Paranaense de Futsal ainda não divulgou datas e horários dos confrontos. João Marcos, ainda falando sobre futsal, eu chamo atenção para a Série Ouro masculina. No último final de semana, nós tivemos os 2 primeiros times que avançam às semifinais da competição. O Pato Branco eliminou o Chopinzinho a vencer por 2-1 e o Marreco de Francisco Deltrão deixou pelo caminho o gigante Cascavel. Venceu por 6-2 no tempo normal e passou nos pênaltis à semifinal da competição. Os outros 2 jogos das quartas de final da Série Ouro, entre Foz Cataratas e Campo Mourão e o Moarama Esporte Futuro de Toledo, acontecem nesta terça-feira. Já na Liga Nacional, no último sábado, foi conhecido o último time que avança às quartas de final. O Jaraguá venceu o Minas por 3-1 e agora vai enfrentar nas quartas de final o Joinville. Os outros confrontos são entre Cascavel e Atlântico de Erechim, Campo Mourão e Praia Clube e Corinthians e Magno Sorocaba.
E ainda sobre esporte local, hoje no estádio Valdir Schneider, nós teremos decisão, Guilherme.
E todos os jogos irão acontecer durante esta semana. Hoje, às 7h15 da noite, no estádio municipal Valdir Schneider, tem Guardiões do Norte contra Masterway Suplementos, Motortech, Domus Telecom, MM2, JS Sports. Na sequência, ABB contra Falcão Horizonte. O time que avança às quartas de final sai do confronto. Ah, Guilherme, deu um empate, o que acontece? Decisão será dos pênaltis.
E para fechar a sua participação em frente ampla de notícias, Guilherme Heinzen, vamos ao Brasileirão.
Tropeços de Palmeiras e Flamengo em especial, João Marcos. Vamos lá então, boletim da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Começando com os jogos de sábado na Arena em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro conquistou 3 pontos importantes à luta contra o rebaixamento ao vencer o Ceará. Já o Corinthians ajudou os times que estão lutando na parte de baixo da tabela ao vencer do Barradão o Vitória por 1-0. Com isso, o Vitória freia a sua sequência de bons resultados nas últimas rodadas. O Internacional perdeu mais uma e com uma atuação fraca é pouco. Uma atuação pífia, colorada mais uma vez. 1-0 para o Fluminense no Maracanã. Saiu barato. O Inter poderia ter levado muito mais. Já na Ilha do Retiro, o Mirassol venceu mais uma. Dessa vez, o Lanterna Esporte por 2-1. O Fortaleza derrotou o Flamengo por 1-0. Resultado extremamente improvável que dá uma brecada nas ambições flamenguistas de ser campeão brasileiro em 2025. Ainda no sábado, São Paulo venceu por 2-0 o Bahia no Morumbi. Ontem, João Marcos, nós tivemos 4 jogos fechando a rodada. No Engenhão, o Botafogo empatou com o Santos em 2-2. Na Arena, em Porto Alegre, o Grêmio reencontrou o caminho da vitória ao vencer o Juventude por 3-1. No Cícero de Souza Marques, vitória do Vasco, hein? O Cruz Maltino, que vem muito bem, obrigado, 3-0 diante do Bragantino. E o Palmeiras tropeçou diante do Cruzeiro no Allianz Parque em 0-0. Classificação atualizada no Brasileirão tem o Palmeiras na liderança com 62 pontos, segundo o Flamengo 61, terceiro Cruzeiro 57, quarto Mirassol 55, quinto Bahia 49, sexto Botafogo 47. Fora do G6, sétimo colocado Fluminense 44, oitavo Vasco 42, nono São Paulo 41, décimo Corinthians 39, décimo primeiro Grêmio 39, décimo segundo Bragantino 36, 13º Atlético Mineiro 36, 14º Ceará 35, 15º Internacional 35, 16º Santos 32. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória 31, 18º Fortaleza 27, 19º Juventude 26, Lanterna Esporte com apenas 17 pontos.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00, subiu 0,83%. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca, amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon é realizada com sucesso. Novidades como o desfile alegórico.
Frente Ampla de Notícias, Rádio Difusora do Paraná, segunda-feira, 27 mês de outubro. E o assunto agora é Oktoberfest de Marechal Rondon em sua 35ª edição. Faça um resumo para nós, Michael Bicker, sobre o que aconteceu no final de semana em Marechal Cândido Rondon. Boa tarde.
Um sucesso. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Nem a chuva de sábado atrapalhou a presença dos foliões, não só de Marechal Cândido Rondon, mas de toda a região que foram prestigiar o último dia da 35ª Oktober aqui de Marechal Cândido Rondon. Programação teve uma aceitação bastante positiva, principalmente alguns fatores. As pré da Rua Santa Catarina, Avenida Rio Grande do Sul e da Copa Germânica, todas lotadas. Na sexta e no sábado, a Copa Germânica também funcionou com atrações gratuitas. E no pavilhão no Centro de Eventos, houve a cobrança de ingresso com shows nacionais de bandas de Santa Catarina. Um verdadeiro sucesso. O diretor-presidente da Proem, Fundação Promotora de Eventos, Júnior Nistia, que esteve à frente diretamente com o Datem na coordenação de todas as atividades. Ele destaca a presença forte dos blocos da Oktober para este ano, bem como a presença voluntária de várias entidades e associações que auxiliaram no trabalho para a realização do evento.
Viemos aqui novamente agradecer a todas as pessoas que prestigiaram todas as etapas de eventos que aconteceram na Oktoberfest Marechal Cândido Rondon 2025. Fica o nosso agradecimento especial que, juntamente com a administração Bax e Sauer, as entidades aí que nos auxiliaram com todos o trabalho em relação a atendimento a copas, a cozinha, que fizeram também uma grande diferença aí neste momento para auxiliar e podermos receber todo esse público expressivo que nós tivemos no centro de eventos neste final de semana, tanto na quinta, na sexta, no sábado, dentro da nossa expectativa, foi muito bem a participação do público local e principalmente das pessoas que nos visitaram. Evidentemente que no sábado à noite a gente sabia que ia dar toda esta movimentação, tanto na Copa Germânica quanto dentro do centro de eventos, e nem por isso o tempo deixou com que esse público viesse participar deste grande evento. Uma saudação especial à Associação dos Blocos, a todos os blocos que fizeram deste desfile da Oktoberfest maravilhoso. A comunidade recebeu todas as entidades, todos os blocos que lá estiveram participando, né? Foi um momento, como nós havíamos mensurado, que seria um dos pontos altos também da Oktoberfest deste ano. Então fica o nosso agradecimento em nome da administração Bax e Sauer a todas os blocos que participaram, todas as entidades que nos auxiliaram a trabalhar, em especial todo o público que entendeu a importância de a gente estar na Oktoberfest cada vez mais priorizando as nossas características culturais, fazendo com que a Oktober seja uma Oktober da família, dos amigos, para a gente poder se divertir e manter a nossa tradição. Nosso grande abraço e muito obrigado.
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, João Adriano Baques, faz uma avaliação geral, destacando a presença de todos os envolvidos.
Com muita satisfação e muita alegria, venho aqui contar um pouco, falar um pouco e agradecer também da questão da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Nós tivemos aí as pré-Oktober durante esse mês de outubro, sempre uma quantidade grande de pessoas comparecendo, prestigiando essa festa, a festa da família. E tivemos também na sexta-feira tarde agora, a última sexta-feira, lá no Parque Exposição, na Casa Cultural, o dia também da Oktoberfest do idoso, né? Então quero aqui agradecer a todos os nossos idosos, também os que vieram de outros municípios aí, prestigiar essa maravilhosa festa e que, olha, foi um sucesso. Começou a 1h, acabou às 18h, 18h, foi um sucesso. E logo à noite tivemos o centro de eventos, então, a grandiosa festa da Oktoberfest de Marechal, a festa da família, que também tivemos aí com os blocos, o envolvimento muito grande de Marechal, que também fica o meu agradecimento muito especial e a todos que compareceram na sexta-feira. E tivemos no sábado à tarde, às 18h, na Avenida Maripá, cortando aí, passando da difusora, indo até o Parque de Exposição, com mais de 59 carros alegóricos aí, todos eles produzidos, com as pessoas envolvidas aí dentro. Isso é bacana demais, essa integração que teve de cada um trazer um trator, trazer o maquinário, trazer o carros antigos, né? E cada um com a sua música, com a sua roupa germânica, com estilo germânico, com danças junto e tal, assim, trouxe essa germania alemã, né, para a rua, e é onde a gente vê um recorde de público aí no prolongamento da Avenida Maripá, né, onde que as pessoas vieram em encontros, viu crianças, famílias, idosos, esse envolvimento da comunidade, que é tão importante que a gente quer trazer, essa característica da Oktoberfest Marechal, sendo a melhor, a mais alegre, mas com a família. Que essa unificação das pessoas, que a gente possa não só resgatar a parte cultural, gastronômica do Marechal Cândido Rondon, mas também assim a integração das pessoas envolvidas na Oktoberfest. E aí logo depois, às 22h do sábado, começou a grandiosa festa, né? Com três bandas tocando aí, foi até 5h, lotou o centro de eventos. Eu só tenho que agradecer a todos os patrocinadores, a todos os blocos envolvidos, as pessoas, a todos que participaram dessa grandiosa festa e também, claro, a todos os nossos servidores aí, meus secretários, os servidores, as pessoas envolvidas, a SEMAR, os parceiros nossos que tiveram envolvido. Então, muito, muito obrigado, gratidão a cada um de vocês por entregar essa festa maravilhosa. Ela é feita por mãos, por muitas mãos, por isso que ela se tornou grandiosa e tão alegre e contente. Obrigado a todos e que no ano que vem vamos ter grandes novidades aí, porque nós vamos continuar já desde agora a construção para fazer a melhor Oktoberfest em 2026, consertando alguns erros nossos, mas envolvendo mais ainda a comunidade. Então, muito obrigado e tenhamos uma boa semana abençoada a todos.
O deputado federal Dirceu Esperafico assinou na semana passada um requerimento de apoio ao projeto de decreto legislativo que visa sustar consulta pública proposta pelo governo federal, que sugere retirada da obrigatoriedade das autoescolas no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. O que o parlamentar pensa dessa intenção do governo, César? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, Esperafico é coautor do PDL, esse projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado federal Coronel Meira. E criticou duramente a proposta, afirmando que ela coloca em risco milhares de empregos e a segurança viária no país. Segundo o parlamentar paranaense, essa medida ameaça cerca de 300 mil empregos no setor de autoescolas e compromete a segurança nas estradas brasileiras, sem falar que as novas regras desqualificam o trabalho realizado por instrutores e professores em todo o Brasil. O deputado destacou ainda que o decreto legislativo já conta com apoio de pelo menos 96 deputados, evidenciando a mobilização do Congresso contra possível mudança nas regras de formação de condutores.
Para ele, as alterações representam um grave retrocesso no sistema de habilitação brasileiro. A proposta de mudança nas exigências para a obtenção da CNH vem sendo amplamente debatida e tem gerado reações em diversos setores, especialmente de profissionais ligados aos centros de formação de condutores, que veem na iniciativa um risco tanto para a qualidade do ensino quanto para o futuro da categoria.
E segundo o último balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, chega a 2 bilhões e 300 milhões de reais, valor ressarcido pelo governo federal, às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do INSS. Destaques sobre o novo balanço do INSS também são revelados por César Reck.
De acordo com o balanço mais recente, esses valores corrigidos pela inflação correspondem aos cerca de 3.370 pagamentos já emitidos. Os pagamentos estão agendados até hoje, segunda-feira. Nessa nova fase de acordo, mais de 500 mil beneficiários que já haviam contestado descontos e aguardavam análise da resposta das entidades vão poder aderir ao ressarcimento. Em nota, o INSS informou ter identificado nova irregularidade. Pelo menos 6 entidades usavam softwares para falsificar assinaturas ao responder às contestações dos aposentados e pensionistas. Muitas também enviaram gravações de áudio como resposta, o que não é aceito como prova. Os descontos das mensalidades associativas, diretamente dos benefícios previdenciários, estão suspensos desde 23 de abril desse ano, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a chamada Operação Sem Desconto, tornando pública a existência de um esquema nacional que lesou milhões de aposentados e pensionistas de todo o Brasil.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Produtores se mobilizam para a reunião com a Copel em Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 27 mês de outubro. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu neste domingo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Malásia, durante a 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Os detalhes, quem nos conta, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. O encontro, que durou cerca de 50 minutos, teve como principal pauta o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Medida que tem gerado forte impacto nas exportações do agronegócio. Em julho desse ano, Trump anunciou um aumento tarifácio de 50% sobre todas as exportações brasileiras, atingindo em cheio setores como soja, carnes, café, milho e celulose, pilares da balança comercial do campo. Além das tarifas, o governo norte-americano havia revogado vistos de ministros e membros do Supremo Tribunal Federal, o que agravou a crise diplomática. Durante a reunião, Lula afirmou que o Brasil busca estabelecer uma relação de confiança com os Estados Unidos e pediu a suspensão imediata do tarifaço, enquanto durarem as negociações. Após o encontro, o presidente Lula disse que o Brasil tem interesse em manter uma relação extraordinária com os Estados Unidos e que não há razão para desavenças. Participaram também da reunião o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Em coletiva após a reunião, Mauro Vieira informou que Trump autorizou o início das negociações bilaterais a partir das 11 horas desta segunda-feira, horário de Brasília. Ele disse que o presidente americano declarou que dará instruções à sua equipe para começar o processo de revisão do tarifaço imediatamente, com a expectativa de um desfecho rápido. O tarifaço de 50% foi recebido com preocupação por exportadores e entidades do setor agropecuário, que vêem riscos de perda de competitividade nos mercados internacionais. Os Estados Unidos são um dos principais destinos das commodities agrícolas brasileiras e qualquer barreira tarifária afeta diretamente produtores e cooperativas. A eventual suspensão das tarifas é vista como uma sinalização de alívio para o agronegócio.
Gladson, enquanto isso, os produtores da micro-região de Marechal Cândido Rondon estão sendo mobilizados para a reunião desta quinta-feira, dia 30, a partir das 8h30, no auditório da Cimacar, para cobrar mais efetivamente da Copel melhorias na estrutura de energia elétrica voltada para a zona rural. Infelizmente, o problema continua, Gladson Pacheco.
É isso mesmo, João Marcos. Os desafios enfrentados pelos produtores rurais do Paraná estão bem longe da realidade da alta tecnologia. O problema principal está na infraestrutura para o recebimento de um insumo básico, a energia elétrica. As frequentes interrupções no fornecimento e os prejuízos ocasionados pelas quedas têm mobilizado os empresários do setor, especialmente na região oeste do estado. Na região se concentram produtores de suínos, peixes, aves e leite, as culturas mais afetadas quando ocorrem as quedas de energia. Esse tipo de produção é mais sensível porque, quando há uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, a mortandade dos animais acontece de forma muito rápida. Além disso, sem energia, muitas propriedades não conseguem captar água para fornecer aos animais. Oscilações de tensão e picos podem danificar motores e outros equipamentos essenciais para a produção rural. A necessidade de recorrer a geradores e a reposição de equipamentos queimados eleva os custos do produtor, diminuindo a margem de lucro. Redes de energia rural frequentemente carecem de manutenção adequada, tornando a rede mais vulnerável a falhas e acidentes, como galhos e árvores tocando os fios, o que na prática pouco se vê. Produtores relatam dificuldades em obter suporte da Copel com comunicação automatizada e ineficaz, e longos períodos de espera por reparos que se fazem necessários. Para mais uma vez tentar uma solução para os problemas, é que o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, a FAEP e o Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste marcaram reunião com o Conselho da Copel, de Curitiba. Essa reunião para esta quinta-feira, às 8h30, na Cimacar. Os interessados em participar devem confirmar inscrições via link disponibilizado para tanto ou no Sindicato Rural local.
A partir de 11 de novembro acontece em Belém, do Pará, no Brasil, COP30, encontro da ONU, uma cimeira da ONU para discutir questões ambientais relativas ao planeta. E o sistema FAEP apresentará um documento que sintetiza o compromisso do setor agropecuário paranaense com a sustentabilidade. Quem fala a respeito é Carla Beck, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP.
O agro tem muito para mostrar para essa conferência das partes, né? O agro é o que mais tem para mostrar, inclusive, né? E o Paraná, aqui no Paraná, nós já fazemos ações sustentáveis há muito tempo. Então, justamente por isso, nós queremos mostrar que o Paraná é um estado diferenciado. Nós temos tecnologia, nós temos boas práticas de manejo de uso de solo e água, nós temos respeito ao meio ambiente, hoje nós temos um respeito ao meio ambiente muito grande, nós temos o cadastro ambiental rural implantado em todo o estado praticamente, né? E a agropecuária paranaense, ela produz preservando. Então, o sistema FAEP, ele fez esse documento, né, mostrando as boas práticas do agro sustentável aqui no Paraná. Mostrando que o agro faz, que o agro preserva e que o agro é parte da solução. Então, a questão que nós queremos falar, principalmente, é que das 17 ODSs, que foi feito agora recentemente uma pesquisa aqui, não sei se você viu, né? Que as pessoas não sabiam ainda o que era ODS, né? Então, acho que isso a gente pode falar aqui, né? Que o que são ODS? São as metas que o mundo inteiro combinou para melhorar a vida das pessoas e cuidar do planeta até 2030. Vê que 2030 faltam 5 anos, né? O que, que são ODS? São Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 metas globais, né? Criadas pela ONU para melhorar a vida das pessoas, proteger o planeta e que nós temos que cumprir até 2030. E o mais importante é que dessas 17 ODS, que elas são subdivididas em metas, nós temos 169 metas, 75% dessas metas estão ligadas à agropecuária.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.